Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemaia. De julho de 2019, terça-feira de lua minguante, véspera do importante evento técnico que a Emater realiza em Matelândia com a ajuda de várias organizações parceiras, que é o Encontro Regional de Produtores de Leite. Vai ser lá no CTG Querência Nova o dia todo, viu? É, e a falta de uma boa chuva está preocupando produtores da região de Irati. O tempo seco impede o preparo do solo e atrasa o plantio da nova safra de batata. Produtores que não têm sistema de irrigação instalado no seu sítio também estão vendo a cultura da cebola sofrer com esse tempo mais seco. E nem se fala, viu, das pastagens que ficaram bastante prejudicadas depois da geada bem forte lá do início de julho. E na região de Palmeira, quem torce por uma boa chuva também são os produtores que plantam pêssego, ameixa e nectarina. Essas culturas estão em plena fase de floração e o solo mais seco coloca em risco a produtividade e o resultado da próxima colheita. E falando em escassez de chuva, vamos logo saber como fica o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, conversando com a meteorologista do CIMEPAR, a Ana Beatriz Porto. Tudo bem, Ana Beatriz?
Olá, tudo bem.
E aí, o que vocês estão esperando para esta terça-feira e o resto da semana?
Olha, na terça-feira, grande parte do estado vai estar dentro ainda do panorama de estabilidade, ou seja, de ausência de chuva. Mas há um indicativo de uma frente fria chegar aqui à nossa região, provocando chuvas bem isoladinhas, chuvas de curta duração, nas áreas de divisa com Santa Catarina, principalmente. As regiões sul, sudoeste do estado, até um pouco mais acima, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, pode ter alguma chuva, mas muito isolada, né? Porque esse sistema, essa frente fria, ela passa muito rapidamente e mais pelo oceano. Então, pega um pouquinho apenas de um aumento, né, da instabilidade com possibilidade de chuva. Em termos de temperatura, não muda muita coisa. Elas seguem amenas, em torno aí dos 10, 12 graus no período noturno. E aí, chegando até os 24, 26 graus ali na região do oeste do estado. Nós temos uma tendência aí, entre quarta e quinta-feira, da manutenção do tempo estável, pouquíssima mudança nas características do tempo. A nebulosidade varia bastante, mas o sol aparece. Nenhum padrão aí muito expressivo em valores de temperatura, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Porém, na sexta-feira, os prognósticos, eles mostram a evolução de uma frente fria com um pouco mais de intensidade. Então, esse sistema, ele deve provocar chuva aí em grande parte das regiões do estado, percorrendo aí todo o Paraná, com um volume de chuva, inclusive, um pouco maior nas áreas do centro para o sul do estado, incluindo também ali as áreas do sudoeste. Então, é bom ficar bem atento aí às previsões, né, para o decorrer da semana, principalmente a partir da sexta-feira.
E junto com esta chuva pode vir um frio mais forte também?
Isso, na sexta-feira, por causa da nebulosidade, dos eventos de chuva, as temperaturas já não se elevam, né, fica mais friozinho na região. E lá na região do oeste do Paraná, já no final da noite da sexta-feira, há uma tendência já do começo do ingresso de um ar frio. Então, uma nova massa de ar polar, ela começa a ingressar no estado, percorrendo todas as regiões ao longo do final de semana. Não dá para dizer exatamente quais os valores devem ficar aí no período tanto do sábado quanto do domingo, né, as temperaturas mínimas, mas os prognósticos já indicam temperaturas abaixo dos 5 graus, inclusive potencial para geada, principalmente no domingo, nas regiões aí do centro-sul do Paraná, regiões mais frias, né, características do nosso estado, deve chegar aí próximo do 0 grau as temperaturas.
Beatriz, quando é que vocês podem confirmar essa possibilidade de geada, então?
Olha, a previsão de geada, ela se dá com uma antecedência máxima de 72 horas, principalmente entre 48 e 24. Aí a gente já tem um panorama bem mais assertivo para que a gente possa falar, porque a geada ela não está apenas associada a temperaturas baixas no termômetro, as temperaturas têm que ficar mais baixas em superfície, esse solo não pode estar muito úmido também, né? Então quando chega muito junto com a chuva já não provoca geada, e a incidência dos ventos também prejudica a formação da geada. Então ventos têm que estar muito calmos para acontecer a formação da geada no solo.
Tá certo, Ana Beatriz, muito obrigado mais uma vez por atender a gente, tudo de bom e até um outro dia.
Até, uma boa semana a todos.
Olha, em Guaraniaçu, a Imatéria Fertizan realizam sexta-feira, dia 2 de agosto, um dia de campo com produtores de leite para orientar na escolha de milho para a produção de silagem e produção de grãos e cuidados com a operação de máquinas e equipamentos para evitar acidentes no sítio. Bom, o que eu acabei de falar vai acontecer pela manhã. À tarde, os participantes terão outras duas palestras, uma sobre a importância da regulagem da máquina ensiladeira, a produção de silagem de milho, e também como fazer a operação, a manutenção e a regulagem correta das ensiladeiras. Bom, e hoje e amanhã, em Londrina, técnicos da Imater, que trabalham no Projeto Grãos, aqui em nosso estado, participam de uma reunião com pesquisadores da Embrapa Soja. O agrônomo Edivan Possamay, do Escritório Regional de Pato Branco, da Imater, claro, é a pessoa que está cuidando da organização desse evento. E numa mensagem que enviou para a gente pelo WhatsApp, ele explica quais são os objetivos de todo esse trabalho que será realizado nesses dois dias. Confira aí o que ele falou para a gente.
Nós vamos estar reunindo os técnicos que trabalharam a safra 18 e 19. A gente vai estar fechando os dados dessa safra, os resultados do trabalho de manejo integrado de pragas e doenças. E a gente vai estar fazendo o planejamento também da safra para o próximo ano. A Imater vem fazendo um trabalho com as unidades de referência, que são agricultores que adotam essas boas práticas. E depois a gente replica essas informações das boas práticas para os demais produtores. O projeto ele visa a adoção do manejo integrado de pragas e doenças. Quando a gente fala em manejo integrado de pragas e doenças, a essência é fazer o monitoramento das pragas e doenças e fazer a intervenção química, aplicação de agrotóxicos, somente quando é necessário e sempre usando produtos mais seletivos, no caso de pragas, seletivos para os inimigos naturais e, para o caso de doenças, principalmente a ferrugem asiática da soja, usar produtos de maior eficiência, tendo em vista a sua agressividade. O projeto tem demonstrado que é possível reduzir em 50% o uso de inseticidas e mais ou menos em torno de 30% o uso de fungicidas na cultura da soja, sem perder a produtividade. Então isso se resume a menores custos para o produtor com maior rentabilidade e um menor impacto ambiental. Nessa última safra nós trabalhamos com uma rede de coletores de esporos de ferrugem, que a gente coloca essas informações no site da Imater dentro do Alerta Ferrugem, que é um trabalho bem interessante que a gente tem de monitoramento do momento da chegada da ferrugem asiática. Então, esse evento estadual, ele tem esse objetivo da gente olhar os resultados da última safra e planejar os resultados dessa próxima safra. Nós vamos estar com a presença do secretário da Agricultura, com a chefia da Embrapa, pessoal do Senar, pessoal da Emater, do IAPAR, e vai ser o momento da gente olhar como que está a cadeia produtiva da soja no estado do Paraná e as principais ações da extensão rural com relação a essa atividade.
E aproveitando o tempinho aqui que sobra, eu quero dizer que a Emater e a Prefeitura de Borrazópolis realizam 15 de agosto o primeiro seminário de fruticultura do município. Os participantes no dia terão a oportunidade de receber orientação técnica sobre o cultivo de morango, goiaba, maracujá e citros. Citros que são laranja, lima, limão e tangerinas. Os interessados devem fazer a inscrição antecipada no escritório da Emater ou na Secretaria Municipal da Agricultura de Borrazópolis. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.